Vamos então continuar os nossos trabalhos, passando ao ponto 3 da nossa ordem do dia, e tem aqui a discussão e votação de um requerimento apresentado ontem pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Federação Nacional de Regantes de Portugal, FENARREG, sobre a expansão de 120 mil hectares de regadio prevista na estratégia Água que Une. De imediato, dou a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. A FENARREG, Federação Nacional de Regantes de Portugal, é uma organização de âmbito nacional fundada em 2005 e que tem como principal missão a defesa e o desenvolvimento do regadio no nosso país. Congrega as entidades responsáveis pela gestão de água para rega, seja de origem superficial ou subterrânea, promovendo o desenvolvimento sustentável e a competitividade do setor do regadio. Além disso, representa Portugal em diversas instituições nacionais e internacionais ligadas à gestão da água e à agricultura, sendo uma voz fundamental na definição das políticas públicas e na defesa dos interesses dos agricultores e das comunidades rurais. Recentemente, a FENARREG soou o alarme para um problema que pode ter graves consequências para a agricultura portuguesa e para a economia nacional. Segundo a Federação, Portugal poderá perder 5,4 mil milhões de euros em valor económico caso a expansão de 120 mil hectares de regadio seja adiada por 10 anos, conforme previsto na estratégia Água que Une. A FENARREG alertou também que cerca de 60 medidas fundamentais para o regadio não foram incluídas na versão final da estratégia. Entre estas, 49 medidas representam um investimento superior a 477 milhões de euros em projetos que, em grande parte, já têm estudos realizados e financiados pelo PDR 2020, encontrando-se prontos para avançar. No entanto, não se perspectiva a sua execução, colocando em risco não apenas esses investimentos, mas também o desenvolvimento económico e social das regiões mais dependentes da agricultura. É importante referir que consideramos a estratégia Água que Une de importância vital para garantir a segurança hídrica, a competitividade agrícola e a coesão territorial. E é precisamente por tudo isto, pela dimensão dos desafios, pela urgência em evitar perdas económicas e pela necessidade de esclarecer dúvidas sobre a execução desta estratégia, que o Grupo Parlamentar do Chega entende ser fundamental ouvir a FENARREG nesta comissão. Só assim poderemos ter uma visão clara e informada sobre os riscos que enfrentamos e sobre as soluções que devem ser adotadas para garantir o futuro do regadio em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Sónia do Reis, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes. A Estratégia Água que Une é o primeiro documento estratégico colaborativo que, apresentado em março de 2025, ou seja, na anterior legislatura, vai responder às necessidades hídricas dos diferentes setores em matéria de água. O documento inclui 300 medidas a serem implementadas ao longo dos próximos 15 anos, tendo como pilares a eficiência, a resiliência e a inteligência na gestão de água, procurando acrescentar mais de 1 milhão de metros cúbicos de água disponível e aumentar a segurança hídrica para todos os usos. Contrariamente aos documentos e às estratégias apresentadas nesta matéria dos recursos hídricos, o Água que Une envolveu o trabalho colaborativo e complementar entre diferentes entidades público-privadas no sentido de responder a necessidades apresentadas, promovendo a justiça, a equidade e o equilíbrio. O documento é inovador, tanto bem ao nível financeiro, ao definir e identificar os instrumentos financeiros com possibilidade de serem ativados para a execução das medidas. A FENARREG foi uma das entidades consultadas. Esta entidade, com cerca de 20 anos de atuação no território nacional, tem sido fundamental na defesa do regadio, nomeadamente em temas como... Só um segundo... As tarifas de água, o financiamento de infraestruturas de regadio, a legislação hídrica e agrícola, políticas ambientais e climáticas, seja no território nacional, seja no território europeu. Face ao exposto, consideramos, nós, Grupo Parlamentar do PSD, que o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega apresenta uma matéria válida para ser convidada, e por isso pensamos que é importante convidar outras entidades que possam efetivamente enriquecer este requerimento. Nomeadamente, os membros do Grupo de Trabalho seguintes: o Diretor-Geral da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Presidente do Conselho de Administração da EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva S.A. Solicitamos a votação de inclusão destes elementos, sendo que o requerimento já foi apresentado relativamente a durante esta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar uma nota que o Partido Socialista acompanha o requerimento apresentado. Naturalmente que acompanha. Mas dizer o seguinte. Houve já, em anos transatos, um Plano Nacional de Regadios a ser implementado e de extrema importância para o desenvolvimento da nossa agricultura. Depois veio um novo governo e estabeleceu esta estratégia que a água que une. Muito bem, também concordo com ela e acho que é vital, é importante para uma agricultura resiliente, uma agricultura que efetivamente se possa ser uma agricultura competitiva, inovadora e que efetivamente possa ser uma agricultura de regadio, que tanto que também já foi diabolizado o regadio, mas que naturalmente, como é do conhecimento de Vossas Excelências, não partilha da minha opinião. Acho oportuno a apresentação deste requerimento e acho oportuno que a FENARREG nos possa esclarecer, porque efetivamente estes dois planos continuam a sofrer atrasos sucessivos. Continuam efetivamente por estratégias de financiamento, é sempre a parte que fica para trás. É sempre na questão da agricultura, os financiamentos do BEI, a autorização do Ministério das Finanças. Eu falo relativamente aos governos transatos onde isso aconteceu. A estratégia, não havia financiamento por parte do BEI, não era possível por causa da questão do déficit, ou seja, foi, embora fossem apresentados os planos, ficava para trás a aplicação destes mesmos planos, chamemos nós o Plano Nacional de Regadios, ou agora a estratégia agrícola. Não, é urgente Portugal ter uma agricultura competitiva, uma agricultura produtiva, uma agricultura com índice de valor tecnológico. E eu dava sempre o exemplo de que, efetivamente, e por isso também acompanho a proposta do PSD, nomeadamente o convite do Presidente da EDIA para estar presente, porque a EDIA, Alqueva, é um exemplo. É um exemplo de como o regadio transforma uma região. Eu utilizava muitas vezes o termo que revolucionou, a verdadeira revolução no Alentejo foi com Alqueva. E Alqueva transformou toda uma região. E também é preciso ir atrás, porque havia profetas da desgraça. Ia produzir alterações climáticas, iríamos deixar de ser produtores de vinho, iríamos ter nevoeiros constantes, enfim, era impossível a Albufeira atingir a sua capacidade máxima, quis o destino que fosse logo nesse ano a seguir que tivesse atingido. E que não suportaria, depois que não havia disponibilidade nem conhecimento dos agricultores alentejanos para fazer regadio, como se isso fosse, nos dias de hoje, uma coisa que era impensável, e afinal mostraram grande capacidade de se transformar, de produzir, de estar aberto ao conhecimento, de estar aberto a outros agricultores. E revolucionou aquela região. Aquela região começou por ser 120 mil hectares, já vai crescendo para os 140 mil, tem um conjunto diversificado de culturas, mas é preciso fazer mais e é preciso também apostar muito, e isso o plano Água que Une tem, de efetivamente não ter estas questões tão preocupantes com as secas constantes e contínuas, mas para além disso também é preciso dizer que há a montante, um conjunto de medidas que têm que ser tomadas, também têm que ser feitos depois uma nova uso eficiente da água, as técnicas inovadoras, as condutas, enfim, há muito trabalho a fazer e que não pode ficar para trás. Por isso, não podemos permitir que estas questões estimadas, como foi aqui apresentadas no requerimento, e que possa dizer que esta prorrogação de 10 anos possa aqui atrasar, isso significar uma perda muito significativa nesta região. E, mais ainda, é tanto oportuno, quando se discute neste momento, e nós teremos de trazer essa discussão aqui, que é, efetivamente, a discussão com os dinheiros do Fundo de Coesão, da PAC, ter que fazer essa divisão, e isso é um tema que vai estar, é um tema que é fundamental para estas questões da construção de novos regadios. Note-se, ao contrário daquilo que se quer implementar, a barragem do Alqueva foi construída com fundos da coesão. Felizmente foi, não foi com fundos agrícolas, senão nunca teria sido construída. Agora, eu defendo que a política de coesão deve servir também para alavancar os investimentos na agricultura, mas não é o caso que estamos neste momento, que é, efetivamente, os fundos de coesão irem buscar a agricultura, e isso é que pode ser a solução. Mas isso é outra discussão, que só quer deixar aqui essa nota, naturalmente que o Partido Socialista acompanha para ouvir e para esclarecer estes requerimentos apresentados, que foram aqui, quer apresentado pelo Chega, e com a indicação dada por o grupo parlamentar do PSD, o qual nós temos todo o orgulho e toda a satisfação em acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E após esta discussão, e antes de colocar à votação, eu queria perguntar ao partido proponente, neste caso ao grupo parlamentar do Partido Chega, se aceita integrar neste requerimento os aditamentos que aqui foram oralmente transcritos, ou seja, que não seja apenas ouvida a FENARREG, mas também as outras entidades que aqui foram referidas. Isso é uma prerrogativa que o partido proponente tem, aceitar ou não aceitar. Portanto, dava a palavra ao Partido Chega antes de colocar à votação o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e para dizer que, claro que sim, que pensamos fazer sentido e que aceitamos a sugestão do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Então, e para que fique registado em ata, eu queria então que se repetisse, se não se importam, se repetiam as entidades que seriam aditadas a este requerimento.
Então, Sr. Presidente, as entidades são o Diretor-Geral da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. Muito obrigada.
Muito bem. O Grupo Parlamentar do Partido Chega já disse que aceita e, portanto, com este aditamento eu ia colocar o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade. Vamos passar. Eu queria informar também, devia ter feito no início, temos a assistir à distância o nosso, nosso deputado do Partido Social Democrata, Gonçalo Valente, a quem saúdo. Sei que nos está a ouvir porque tem interagido comigo aqui pelo telefone. E agora passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, de distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas. Primeiro, projeto de lei número 150/17, que altera o estatuto da Ordem dos Nutricionistas, alterando a obrigatoriedade da realização do estágio profissional para acesso a membro efetivo da Ordem, em conexão com a nona. Comunicação da baixa à Comissão. Portanto, cabe aqui nomear o relator e cabe ao partido, ao grupo parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado João Lopes Aleixo.
Muito bem. Passamos ao seguinte, projeto de lei número 155, que implementa medidas de proteção e socorro animal em situações de emergência, alterando a lei número 27 de 2006, de 3 de julho, e o Decreto-Lei 45/2019, de 1 de abril. Discussão do relatório em reunião da Comissão, em outubro, pós-eleições, comunicação da baixa à Comissão em 29/8. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Está em condições, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Sónia do Reis.
Muito bem. Passamos ao seguinte, projeto de lei número 162 do PAN, que restabelece o funcionamento do Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais que ocorram em território nacional e torna a sua vigência permanente, alterando a lei de 56/2018, de 20 de agosto. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós indicámos o Sr. Deputado Ricardo Moreira.
Muito obrigado. Projeto de lei número 180, apresentado pelo Chega, pela criação de um regime jurídico que preveja a possibilidade de criação de centros de refúgio animal de animais de espécies pecuárias, cabe ao Partido Socialista nomear o relator. Está em condições, Sr. Deputado?
Indicamos depois, estamos aqui a ponderar alguns...
Muito bem. Assim será. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia, deliberação sobre o escrutínio das seguintes iniciativas europeias. Primeiro, COME 2025-571, proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 28-34. Querem escrutinar esta iniciativa europeia? Acaba a partir de, mas isso é se aprovarmos o escrutínio, não é? Se a Comissão quiser escrutinar, o relator cabe ao grupo parlamentar do Chega. Se não quiserem. Porquê? Mas se a Comissão entender que não. Alguém se quer pronunciar? Se não se querem pronunciar, passou à frente, não tem problema.
Sr. Presidente, meio minuto, por favor.
Com certeza. Sim, sim. Enquanto aguardamos,
só
pede a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Relativamente ao projeto de lei 180 que cabe o PS, indico já a Sra. Deputada Joana Lima.
Joana Lima, peço sim, senhor, muito assim, obrigado. Fica já. Quanto ao escrutínio, quer dizer, tenho a informação de que a nota técnica está preparada. O relator cabe ao grupo parlamentar do Chega. Se entendem que estão em condições de fazer o relatório, que tem que ser apresentado até, é muito pouco tempo, até 3 de e terá que ser aprovado, se calhar, no próximo, não é dia 3, é dia 30, não é?
Dia 3 é na CAI.
Sim, mas nós estamos prontos e designámos o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão.
Muito bem, obrigado. Sim, senhor. Assim estará. Agora, proposta de decisão de 339 deste ano, proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Comércio Provisório entre a União Europeia. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pronto, então esta. Alguém tem alguma coisa a opor a não se escrutinar, não apresentaram? Pronto. Proposta número. Iniciativa Europeia número 560, também deste ano. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as condições de execução do apoio da União no âmbito da política agrícola comum para o período de 28-34. Data do relatório, 15/10, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sendo assim, cabe ao PS. Não te libras.
Sr. Deputado André Rijo.
Hã?
Sr. Deputado André Rijo.
André Rijo, ok. Muito bem. Vou passar a ler algumas iniciativas europeias para perguntar se querem escrutinar alguma delas. A primeira, e vou resumir, porque senão todos têm isto e, portanto, vou resumir. A Iniciativa Europeia número 422 deste ano, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o exercício do poder conferido à Comissão para adotar atos delegados nos termos do Regulamento da União Europeia 2016-2012, sobre as condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada na União de animais reprodutores de raça pura, de suínos reprodutores híbridos e dos produtos germinais. Alguém tem interesse em escrutinar esta iniciativa?
Isso é só para informação.
É para informação. Afinal, informação da comunicação, também da Iniciativa Europeia No. 900, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e Europeu, ao Comitê das Regiões, relatório 225 do Estado de Direito da Situação Europeia. COME 528, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, Estratégia da União Europeia para a Constituição de Reservas, melhorar a preparação material da OEE para crises. Seguinte, a Comissão, iniciativa 457 da Comissão, também deste ano, proposta de regulamento do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia 2025-202. Estão na posse destes elementos todos, não estão? Então vou só passar a nomear a Iniciativa 458-2025, Regulamento do Conselho. Iniciativa 435, também deste ano, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho. Proposta 553, também deste ano, proposta de regulamento do Parlamento Europeu ao Conselho que altera o regulamento de 1308, de 2013. Iniciativa 465, recomendação de decisão do Conselho. Iniciativa número 554, proposta de regulamento. Iniciativa número 338, proposta de decisão do Conselho. Iniciativa número 559, também deste ano, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho. Estas são as iniciativas europeias de que estamos a dar conhecimento que entraram nesta Comissão. Queria dar também a conhecer, ponto 7 da nossa ordem do dia, as petições que deram entrada. A primeira, petição número 32, com 1.220 assinaturas sobre a Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctones, baixou à Comissão do Ambiente e Energia, com conhecimento à Comissão de Agricultura e Pescas. Portanto, esta petição corre na Comissão de Ambiente. Petição número 37, extinção de servidões e expropriações do Parque Natural da Serra de São Mamede, baixou também à Comissão de Ambiente e Energia, com conhecimento da Comissão da Agricultura. Tem 22 assinaturas. Outros assuntos. Queria dar conhecimento, já todos os senhores deputados têm, a informação de que a reunião que se previa para amanhã não se realiza, porquanto o partido proponente não pediu o adiamento. Penso que é por ausência do senhor deputado. Não está presente o deputado Pedro Frazão, penso que é isso. Ele teve a amabilidade de informar esta comissão e, por isso, a audição do Sr. Ministro, que estava prevista amanhã às 9 horas, não se vai realizar. Queria também dar conta de que a próxima reunião se vai realizar no próximo dia 30, às 15 horas, portanto, à hora habitual. E queria... De manhã, e ao plenário de manhã, na terça de manhã. Sim, aliás, queria dar conta de que, efetivamente, desculpem lá, vou terminar já, tínhamos previsto uma audição regimental do Sr. Ministro da Agricultura no próximo dia 30 de manhã. Em virtude do plenário na próxima terça-feira se realizar de manhã, fica prejudicada a audição regimental prevista para esse dia. E, por isso, fazemos a nossa reunião à hora normal, terça-feira, às 15 horas. O plenário é de manhã e a nossa reunião é às 15 horas. Sendo que, na próxima conferência de líderes, irá ser discutida uma nova calendarização das audições regimentais. Até porque muitas das audições regimentais coincidem com o período de suspensão, digamos assim, das nossas atividades, por força da campanha eleitoral que está em curso. Por isso, logo que eu tenha, que tenhamos mais informação sobre a Conferência de Líderes, também os senhores deputados provavelmente o terão, por força dos líderes parlamentares, mas mesmo que o não tenham, nós aqui estaremos a dar depois a informação sobre essa matéria. Portanto, na próxima terça-feira não temos audição regimental prevista de manhã, porque há plenário, temos reunião da parte da tarde. Eu não tenho aqui mais nenhum assunto a colocar. Perguntava aos senhores deputados se... Sim, senhora, aqui uma senhora deputada inscrita.
Posso? Muito obrigada. Sempre boa noite a todos. Eu gostaria de deixar à consideração desta Comissão um assunto que me parece pertinente e que requer alguma antecipação na sua abordagem. No próximo ano, os Estados Unidos da América comemoram os 250 anos, no dia 4 de julho, da sua independência. E, se recordam, o brinde para celebrar a declaração da independência dos Estados Unidos contou com figuras históricas como Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, entre outros, e foi feito com vinho madeira, como penso que é de conhecimento geral. Ora, o vinho madeira já era um produto de exportação, já na altura, no século XVIII, e que era muito apreciado, por sinal, tanto que foi a bebida escolhida para fazer o brinde à independência. Então, aqui coloco esta situação. Portanto, e aproveitando as comemorações no próximo ano, proponho à Comissão que intervenha nos moldes que achar por conveniente, no sentido de garantir que Portugal se associe às comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e que o vinho madeira esteja presente nas comemorações e nestes momentos marcantes em que se vai celebrar esses 250 anos. Portanto, eu acho que é uma oportunidade de afirmação de Portugal, não é? Não só no plano diplomático, mas também no plano económico, que acho que as relações que se impõem agora entre ambos os países.
Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, agradecer à senhora deputada Sofia Canha pela apresentação, no fundo, de um requerimento oral. Tem sido o hábito desde o início da legislatura, todos os requerimentos que são apresentados até à hora da são incluídos. Também este aqui, acho que o devíamos, peço autorização aos senhores deputados, para o incluir nesta ordem do dia e permitir à senhora deputada, se os senhores deputados concordarem com a inscrição na ordem do dia deste requerimento, no fundo, é um requerimento oral, e caso o façam, pedia também à senhora deputada autorização para que ela se tornasse uma iniciativa da própria Comissão, tal como normalmente fazemos com, aconteceu ainda o voto da Confagre, ou seja, é um assunto tão relevante que eu penso que, se me perdoa, não ficaria apenas uma iniciativa sua, apropriávamos-nos dela no seu conjunto e seria também, daria mais força e era também um sinal que estávamos a dar, quer ao Parlamento português, quer também, do ponto de vista internacional, quer uma proposta da Comissão, se nos importa.
Com certeza, Sr. Presidente, concordo plenamente e por isso coloquei nestes termos à Comissão. Muito obrigada.
Queria acrescentar, a figura que está encontrada foi essa, mesmo a iniciativa da Comissão.
Muito obrigado. Assim sendo, eu pergunto se alguém, algum dos seus partidos, algum dos seus deputados tem alguma coisa a opor? Então, não se têm a opor, não votam contra, não se abstêm, é aprovado por unanimidade, esta é uma proposta da Comissão. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela oportunidade da iniciativa. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sra. Região e queria apenas desejar uma boa viagem à representação da Comissão que se vai deslocar a Bruxelas. Uma boa viagem para os senhores deputados e para a doutora Sara que os acompanha.